Oi, gente, aqui é a Alice e você está ouvindo mais um podcast do Deeper. Como a maioria de vocês sabem, essa semana é a melhor semana do ano. É a semana que o mundo inteiro para lembrar sobre a morte e a ressurreição do nosso Salvador Jesus. E eu queria, para começar, pedir para que você abrisse sua Bíblia comigo e lesse lá em Isaías 53, a partir do versículo 3, que diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E o profeta ele continua falando e profetizando sobre o sacrifício do Cordeiro. E eu queria agora que você lesse comigo a partir do versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a sua vontade, ou a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Todos nós, ou pelo menos a maioria, crescemos nessa sociedade judaico-cristã, ouvindo sobre a história de Jesus, que para muitas pessoas era só o nascimento dele no Natal e a sua morte na Páscoa. Mas para nós cristãos, isso, nesse sacrifício do Senhor, existem verdades libertadoras, existem verdades eternas. E eu queria compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Não sei também se você ouviu sobre o que era o podcast da semana passada sobre Maranata, e nós também continuaremos falando um pouquinho sobre isso. Caso você não lembre, ou caso você lembre também, vou só reforçar para você: Maranata significa o Senhor vem, ou vem Senhor nosso. E eu estava pensando e conversando com Deus de que nós só pedimos para alguém voltar, ou nós só pedimos para alguém vir, se essa pessoa ela é especial ou ela tem um significado na nossa vida. Nós não pedimos para que ninguém volte se essa pessoa nos causou mal. Nós não sentimos saudade de quem nos faz mal. E a saudade é um sentimento daqueles que se relacionam. Então eu só posso clamar Maranata se eu me relaciono com o Senhor e se eu o conheço. Eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que diz assim: a revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. O que nós também precisamos lembrar nessa Páscoa é que Jesus, ele de fato sofreu, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele apanhou, e tudo isso sem merecer, porque tudo que Jesus passou era para nós. A cruz do Senhor era minha e era sua. Mas Jesus, ele não foi para a cruz com dúvidas de que o Pai o ajudaria. Jesus sabia exatamente o que aconteceria antes, durante e depois da cruz. É por isso que todas as vezes que nós pensarmos em Jesus, nós podemos de fato se compadecer pelo seu sacrifício e porque ele passou por um sofrimento imerecido, porque era meu e era seu. Mas nós precisamos lembrar que o Jesus na cruz, ele foi vitorioso. Jesus não foi para a cruz com dúvidas, ele já foi vitorioso. Ele sabia de tudo que o Pai faria. E, sabe, a gente não precisa lembrar ou a gente não precisa achar que seus cabelos estão ainda cheios de sangue, mas a palavra fala que eles são alvos como a neve. Sabe, os seus olhos não estão inchados de quando, por exemplo, ele foi com os discípulos e lá em Marcos 14, 34, e ele falou para eles: "A minha alma está profundamente triste até a morte." E logo em seguida ele falou: "Pai, afasta de mim o seu cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua." Sabe, esses olhos são os olhos de chamas de fogo. A sua voz, ela não tá mais rouca de quando ele teve sede e teve que tomar vinagre. E logo depois disso ele falou: "Está consumado." Não, a sua voz é uma voz de muitas águas. As suas mãos não estão mais cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a sua história em suas onipotentes mãos. O seu rosto não está mais desfigurado, mas ele brilha como o sol. Nós precisamos lembrar de que esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que ressuscitou. Esse é o Jesus que conquistou para nós, que garantiu para nós não só salvação e nem só perdão dos nossos pecados. Jesus poderia ter parado nisso e ele poderia dizer: "Ó, tá bom. Agora vocês podem viver uma vida melhor e agora vocês podem pecar sabendo que vocês vão ser justificados", mas não. Jesus morreu na cruz para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Jesus morreu na cruz para que nós possamos nos assentar na mesa de Deus e comer da sua comida. Jesus morreu na cruz para que nós possamos fazer parte do seu corpo e fazer parte da sua noiva. E é um pouco sobre isso, sobre a noiva de Cristo, que eu também quero falar com você hoje. Lá em Apocalipse 19, a partir do verso 6, diz assim: "Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro." E acrescentou: "São estas as palavras verdadeiras de Deus." Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou e ele deu a oportunidade de sermos sua noiva. Eu amo que João escreve: chegou a hora das bodas, chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. E eu queria falar para você que Deus está nos dando esse tempo, muito mais do que os antigos tiveram. Deus está nos dando esse tempo de nos limparmos, de nos alinharmos como indivíduos e como comunidade, como o corpo de Cristo inteiro, para que nós possamos fazer parte do corpo imaculado da noiva. Porque Deus, como um pai justo e Deus, como um pai bom, ele não daria uma noiva suja, ele não daria uma noiva desfigurada e ele não daria uma noiva impura para o seu filho. E é a nossa responsabilidade, como filhos de Deus e como noiva de Cristo, nos prepararmos para a sua volta. E sabe o melhor? O melhor de tudo é que Apocalipse continua falando sobre esse noivo. Apocalipse fala sobre Jesus vitorioso. A partir do verso 11 fala assim: "Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. O exército do céu o seguiam, montando em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada." Eu não sei se para você, mas para mim, Isso é a imagem e isso é o resumo do Jesus glorioso. Esse é o nosso noivo. Eu amo que no versículo 16 ele fala: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, através da sua vitória na cruz, ele conquistou tudo isso para nós. Sabe, ele conquistou um lugar na mesa, ele conquistou um lugar no seu corpo e ele conquistou um casamento para nós. Jesus nos chama para nos realinhar a ele. Ele nos chama a nos relacionar com ele. Sabe, Maranata precisa ser o nosso clamor e o nosso grito de esperança. Eu amo ter uma música dos Arrais que fala: a esperança pressupõe a espera. Logo vem o rei. E nessa Páscoa, eu queria que você lembrasse sobre isso, de que Jesus, ele foi vencedor na cruz e ele é vencedor para sempre. Aquele que é o Verbo de Deus se fez homem e passou por tudo que passou, porque a Bíblia também fala que o filho aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer e em obediência ele foi para a cruz. E na cruz ele conquistou vida para nós. Na cruz ele conquistou esperança para nós. E isso é suficiente para calar todas as nossas dúvidas sobre o futuro. Isso precisa ser suficiente para aquietar todas as ondas de indecisão, todas as ondas de ansiedade, todas as ondas de dúvida que vêm sobre nós. Jesus se ofereceu como sacrifício para que nós não precisássemos não só dar sacrifícios ou nem adiantaria pelos nossos pecados. Jesus morreu para que nós não morrêssemos. E por isso a vida eterna nos foi dada. Por causa do sim de Jesus e da sua obediência, hoje nós fazemos parte de uma família. Sabe? Eu não sei como você se sente quando eu falo isso, mas Jesus, em sua extrema bondade e sua extrema humildade, ele alcançou um lugar para nós que antes era impossível estarmos. Antes era impossível desfrutar desse lugar, antes era impossível desfrutar da presença do Senhor. Mas porque Jesus falou sim, e porque Jesus foi lá, morreu e ressuscitou. Por causa do sacrifício de Jesus, hoje nós somos livres. E nós somos livres de fato. Nós somos livres para viver aquilo que ele sonhou para que nós vivêssemos. Nós somos livres para amá-lo. E é nessa esperança que nós permanecemos, aguardando até o dia da sua volta. Queria que você fechasse seu olho comigo e orasse comigo. Pai, obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor sabia que nós precisávamos de Jesus e você mandou ele para nós. Obrigada porque Jesus é o seu presente. Obrigada porque Jesus é tudo que nós precisamos e tudo que nós precisávamos e tudo que nós precisaremos. Você é a resposta para tudo, Jesus. Pai, eu te agradeço porque vitorioso Jesus saiu da cruz e vitorioso ele chegou nela. Obrigada pelo seu amor, Deus, que mandou para nós o seu filho único para nos fazer filhos também. Obrigada, Jesus, porque você é muito bom. Eu te agradeço de todo o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por você ter ouvido até aqui. E é isso. Até semana que vem com mais um podcast do Deeper.